Senhor presidente José Sarney, senhores senadores, senhoras senadoras, presidente José Sarney, Vossa Excelência amanhã participará com outros ex-presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, para estarem presentes durante a cerimônia tão importante da Comissão da Verdade. Considero da maior importância a iniciativa da presidenta Dilma Rousseff de constituir a Comissão da Verdade, um compromisso já de há tempo que finalmente acaba por se concretizar. Achei muito oportuna a entrevista concedida pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, diplomata, ao jornal O Estado de São Paulo, hoje, 15 de maio, sobre a criação e o estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. Como Paulo Sérgio Pinheiro explica, não se trata de vingança ou de revanchismo, mas de um diálogo democrático que busca elucidar a história recente de nosso país. Instituída por meio da Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, a Comissão Nacional da Verdade tem por finalidade examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticados no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. O objetivo primordial da Comissão Nacional da Verdade é promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e de sua autoria, ainda que ocorridos no exterior. No dia 10 de maio, a presidenta Dilma Rousseff anunciou aos membros da Comissão da Verdade que irão investigar os casos de violação de direitos humanos no Brasil. São eles: Rosa Maria Cardoso da Cunha, advogada da presidente durante a ditadura militar; José Carlos Dias, advogado criminalista, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso; a psicanalista e escritora Maria Rita Kel; Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República no governo do presidente Lula; José Paulo Cavalcante Filho, advogado e ex-secretário-geral do Ministério da Justiça no governo José Sarney; Paulo Sérgio Pinheiro, professor de Ciência Política e secretário especial dos Direitos Humanos no governo Fernando Henrique, e que foi também presidente da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos; e ainda Gilson Dipp, ministro do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral. A comissão terá 2 anos para preparar um relatório com tudo o que for apurado, embora também tenha a atribuição de apontar os responsáveis pelos crimes contra os direitos humanos, não tem poder de julgar os envolvidos. A cerimônia de posse dos integrantes da comissão será amanhã, quarta-feira, 16 de maio, às 11 horas, e deverá contar com a presença dos ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Considero este um fenômeno histórico da maior relevância para nós brasileiros, a exemplo do que ocorreu com outros países, em especial a África do Sul. Lembro que o presidente Nelson Mandela teve como um de seus principais atos, depois de eleito presidente, tendo sido derrubado o regime do apartheid, então o presidente Nelson Mandela, enviou para o Congresso Nacional da África do Sul o projeto de lei sobre a Comissão da Verdade e da Reconciliação, e que foi presidida pelo bispo Desmond Tutu, que justamente visitará o Brasil no próximo dia 28 de maio, onde proferirá palestra ali no auditório da World Trade Center, em São Paulo, convidado pelo 5º Congresso Brasileiro das Comunicações. Será uma oportunidade formidável para nós brasileiros ouvirmos, inclusive para os membros da Comissão da Verdade, ouvirem as recomendações sobre a trajetória da Comissão da Verdade e da Reconciliação, cujo presidente acabou sendo laureado com o Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, exatamente pelo trabalho ali realizado. Há um filme muito bonito, onde a atriz Juliette Binoche é uma jornalista que acompanha os passos da Comissão da Verdade e da Reconciliação, denominado em meu país, In My Country, que eu recomendo a todos, e que mostra o papel extraordinário daquela Comissão da Verdade e da Reconciliação que seguiu por todos os por todo o território da África do Sul e ali ia ouvindo as pessoas que, de alguma maneira, haviam sido vítimas de um lado, a própria vítima ou os seus familiares, e de outro lado também os que foram responsáveis pelos atos de desobediência aos mais legítimos, as mais legítimas normas de respeito aos direitos humanos, casos de tortura, de desaparecimento, de maus tratos, de abusos, os mais diversos, e na medida em que os responsáveis por aqueles atos resolvessem confessar, dizer toda a verdade, então era concedida a possibilidade de anistia, de reconciliação, e isso feito diante das próprias vítimas ou de seus familiares. Quero aqui destacar alguns dos artigos da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Artigo 1º. É criada no âmbito da Casa Civil da Presidência da República a Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. 2º, a Comissão Nacional da Verdade, composta de forma pluralista, será integrada por 7 membros designados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, de reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia e da institucionalidade constitucional, bem como com respeito aos direitos humanos. Eu quero aqui dizer que as 7 pessoas designadas pela presidenta Dilma Rousseff preenchem plenamente estes requisitos: Rosa Maria Cardoso da Cunha, José Carlos Dias, Maria Rita Kel, Cláudio Fonteles, José Paulo Cavalcante Filho, Paulo Sérgio Pinheiro e Gilson Dipp, preenche inteiramente, e eu aqui expresso a minha confiança na presidenta Dilma Rousseff e nos 7 escolhidos, pois, certamente, eles vão realizar muito bem os objetivos da comissão, a saber, esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do artigo 1º, promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de tortura, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior. Identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos, mencionadas no caput do artigo 1º, e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade. Encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos, nos termos do artigo 1º da Lei 9.140, de 4 de dezembro de 95. Colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos. Recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional. E, finalmente, promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações. Certamente, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade contribuirá em muito para que aqueles tristes episódios havidos durante o período que será analisado não mais se repitam em nosso país. E possa o trabalho da Comissão Nacional da Verdade contribuir significativamente para que o Brasil caminhe na direção da reconciliação, da verdade e da realização de justiça. Assim, senhor presidente, gostaria de solicitar que seja transcrita na íntegra a entrevista hoje do professor Paulo Sérgio Pinheiro ao jornal O Estado de São Paulo. Muito obrigado e que seja muito bem sucedida a Comissão Nacional da Verdade.